Agora nós estamos recebendo aqui no estúdio três integrantes da AFAPAM para falar sobre um projeto que tem um passo nos próximos dias bem importante. A gente vem aqui fazer o convite para a comunidade, por isso estou recebendo José Pancotto. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, bom dia a você, bom dia aos ouvintes da Rádio Miriam.
Bom dia também à professora Tânia Bertoldo. Bem-vinda, bom dia.
Muito obrigada, bom dia a todos.
E ao Érico, tudo certo? Bom dia também, bem-vindo.
Tudo certo, Gley. Prazer estar aqui.
Érico Razer, então, também presente nessa manhã. A gente vai falar hoje sobre o projeto Compostando Juntos. Bom, é um projeto bem amplo, que já vem sendo desenvolvido há alguns anos, né? E inicialmente eu gostaria que vocês falassem sobre o surgimento dele lá em 2017, foi, né? Fiquem à vontade, quem quiser começar. Não. E depois a gente vai, quem quiser complementar também.
Eu só acho que, depois acho que a Tânia e o Érico vão colocar todos esses dados, né? Eu acho que a FAPAM, a ONG FAPAM, tem tido uma preocupação muito grande e tentado desenvolver ações que possam minimizar um pouco o drama, para não dizer outra palavra, o drama ambiental que a gente vive hoje. Por exemplo, grande parte, por exemplo, do resíduo gerado é o resíduo também orgânico, e que na maioria, a grande maioria vai para o aterro sanitário, né? Que podia, sem dúvida, virar uma matéria-prima, né? A gente tem algumas famílias que moram em casa, que utilizam, às vezes enterram na própria horta, alguns até fazem compostagem de uma forma, né? E aí surgiu a ideia das composteiras, que foi embora não possa representar no número global um volume muito grande, mas é significativo já, inclusive até pelo volume de composteiras que a gente tem do aproveitamento disso, quer dizer, além de gerar uma matéria orgânica, gera um biofertilizante de alto valor.
Natural, né?
Natural, valiosíssimo, né? Entendeu, né? Então, nós temos nos empenhado para levar à frente esse projeto e agora, no último ano, conseguimos, inclusive, um projeto que encaminhamos ao Poder Público, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, fomos contemplados com um valor, então estamos ampliando agora o número de composteiras. Então, eu gostaria que agora os colegas pudessem te passar esses dados todos e a gente fica feliz, né? Entendeu? Uhum. É pouco, digo, nós somos hoje ainda um beija-flor, mas estamos dando andamento e com certeza a tendência é que isso cresça e que a gente possa todo ano ir aumentando essa quantidade de composteiras, porque elas podem ser viabilizadas no apartamento, nas moradias. Não há um espaço que seja, tem que colocar fora, não. Não gera cheiro, não gera problema nenhum para a família. Bem pelo contrário, acaba dando um retorno maravilhoso. Depois aqui os próprios colegas vão poder explicitar isso.
Uhum. Lá em 2017, começou com vocês? Como é que vocês foram ampliando passo a passo para chegar em 2023 com esse projeto ampliando-se ainda mais, né, agora?
Em 2017, nós começamos de forma voluntária, né? Então, através de uma parceria AFAPAM com a Afagro, né? Dos produtores orgânicos, a gente fez um almoço ecológico, que é feito todos os anos. E nesse almoço ecológico, alguns voluntários manifestaram interesse em começar esse projeto piloto de compostagem. Então, lá em 2017, foram 26 voluntários. E a partir de então eles foram trabalhando a compostagem, a gente foi aprendendo juntos, né? Alguns probleminhas de qual resíduo pode, qual resíduo não pode. Então a gente tem bastante experiência já nessa parte de manuseio. E desses 20 voluntários que começaram com a gente pode dizer que só em um ano 7.200 quilos foram compostados. Então, imagine que um projeto de beija-flor, como o Pancotto falou, né? 26 voluntários com iniciativa, com recursos próprios, né? A própria FAPAM colocou seus recursos. Só ali já deu 7 toneladas a menos que foi disposto no aterro. Então, a gente percebeu que é um projeto que tem tudo para dar certo. porque depende da vontade, da boa vontade da pessoa. É um projeto de educação ambiental, é um projeto assim, que a gente quer que fique permanente, que crie um hábito diferente nas pessoas, né? Uhum. Então, só para, em termos assim, de algum número, eu quero te dizer que aqui em Farroupilha foi feita uma quantificação do que tem no resíduos que estão aterrados aqui em Farroupilha. E para nossa surpresa, 61% dos resíduos de Farroupilha são biodegradáveis. Ou seja, reforçando o que o Pancotto disse, né? Segundo as planilhas da Ecofar, a quase totalidade desses 61% está sendo aterrada.
Que aterrada. Não precisaria, né?
E não precisaria. Então é um trabalho assim, gigantesco. Tentar recuperar a cidadania e tentar retirar esse resíduo do aterro. Não tem por que ele ser compostado. Então, esses números nos assustam e a gente precisa fazer alguma coisa rápido.
Isso significa também vida útil do nosso aterro reduzida, né?
Com certeza. Então, assim, a cada tonelada que a gente tira do aterro, é uma tonelada a mais de rejeito ou de outros resíduos que não têm destino, que eles possam ir para lá, uhum, né?
E a gente fala, quando entra no aterro, entra uma gama a mais para a gente falar, né? Mas, além do próprio resíduo, é o nosso dinheiro público, né? Porque se paga para poder se aterrar, colocar o lixo lá. Então, é recurso a mais para a gente conseguir depositar o que não vai para a composteira.
E o principal é que, como a decomposição do resíduo biodegradável gera um biofertilizante, a partir do momento que ele está no aterro, ele entra em contato, esse biofertilizante, ele entra em contato com materiais assim, diversos e acaba se tornando um poluente. Então, a gente, ao invés de ter um produto riquíssimo, a gente acaba gerando um passivo ambiental que, além de ocupar o espaço no aterro, tem que ser tratado.
Sim.
Isso é um problema.
E hoje custa uma fortuna por mês, né? Hoje, para retirar esse churume do aterro, são mais de R$200 mil por mês que são gastos para poder ter que tratar, inclusive, fora do município, né? Entendeu? Que já podiam, inclusive, ser tratado aqui. São mais de R$200 mil mês só para tratar o churume do aterro hoje.
Perfeito. Érico, a Tânia falava sobre educação ambiental, né? Eu vi que você se envolve bastante nesse assunto também. Como é que se faz essa educação ambiental? Tendo em vista o início do projeto de vocês ali, o início, vocês conquistaram as pessoas que já eram do meio, que são envolvidas e que prezam por esse assunto do meio ambiente, e vocês estão conseguindo avançar, ampliar essa rede de educação?
Primeiro, a gente entrou em contato com esse pessoal que frequentava que frequenta o almoço orgânico, ecológico, que é promovido pela FAPAM e a FAGRO já há um bom tempo. A notícia foi se espalhando e a gente teve a oportunidade, então, de ampliar. Essa já é a terceira ação que a gente faz nessa área, sempre aumentando o número de kits distribuídos, né? E é um programa que ele te dá a oportunidade de tomar ações concretas para mitigar o impacto que a gente gera no nosso dia a dia. Então, para o pessoal que tem uma orientação mais assim de tomar parte e tentar fazer a diferença, ele é um programa assim muito bom, porque além de ele permitir que as pessoas visualizem a quantidade de resíduo orgânico que ele gera no seu dia a dia, ele também ele facilita que o teu descarte de resíduo, a fração seca, não tenha o contaminante do orgânico. Uhum. Então, quando a gente fala assim de que ele é um programa que dá um acesso para a comunidade, para esse tipo de ação, ele também permite que as pessoas aprendam sobre o resíduo que ela tá gerando no seu dia a dia. Então, quando a gente toma parte, eu acho que esse programa, ele também, ele é uma porta, vamos dizer, ele é uma oportunidade para quem está acompanhando esse drama do lixo na cidade, para tomar uma ação e se somar a esse grupo que está trabalhando por um meio ambiente mais equilibrado e mais justo, porque essa diferença, esse kit, esse volume que deixa de circular desde a coleta seletiva, desde a coleta do caminhão, uma sacola de lixo a menos que o rapaz da Ecofar tem que pegar na mão, que tem que ser transportada até o aterro, que, como foi bem dito, é armazenada lá, e depois ele se degrada, ele gera esse chorume que entra em contato com outros produtos lá dentro do aterro, e depois tem que ser esse chorume tem que ser tratado. Quando a gente dá a opção para o gerador, né, para o nosso voluntário, fazer essa gestão do resíduo dentro da sua residência, próximo da sua família, muitas vezes com as crianças juntos, a gente está mostrando que o gerador tem uma responsabilidade e a gente está dando uma opção para ele gerir esse resíduo dentro da casa dele. E através desse gerenciamento que ele faz, esse resíduo na sua residência, ele pode tanto utilizar aquele composto para corrigir o solo, para melhorar o solo da sua horta, porque a gente, na verdade, o processo de compostagem, o pessoal do interior conhece muito melhor, por isso que a gente faz questão aqui de vir aqui na Miriam, que o pessoal trabalha
muito desse meio, isso, né?
Trabalha muito a terra. A compostagem dos resíduos orgânicos, ela devolve para a terra o nutriente que parcialmente foi retirado na produção da batata, do tomate, daquela casca de cenoura, e a gente consegue quebrar aqueles nutrientes e devolver uma parte para o solo. Uma parte fica com nós, e aí através do... Infelizmente, o nosso sistema de saneamento aqui no município ele ainda não fechou esse ciclo, mas essa parte do resíduo orgânico, com a composteira, com esse kit que a gente está desenvolvendo e está aperfeiçoando cada vez mais aqui com a experiência que os voluntários nos trazem, a gente consegue devolver uma parte dessa energia, desses nutrientes que a gente traz do interior para o município, aqui para a cidade, para o meio urbano, e acaba por acaba enviando tudo para o aterro. Aí fica aquela, toda aquela energia lá, boa e sustentável, que acaba sendo enterrada. Então a gente, com essa composteira, a gente dá a oportunidade do usuário devolver esses nutrientes para o seu jardim, para as árvores ao entorno da casa. Então a gente ela não é só uma ação de educação ambiental, mas ela é uma ação de cidadania, porque tu tá melhorando o entorno da tua casa, tu tá plantando vegetais, e tu planta vegetais, tu divide com o teu vizinho. Então a gente tem aqui o exemplo do Pancoto, que é um produtor orgânico que usa esse biofertilizante para melhorar a produção da horta dele. Então,
e orientação técnica do pessoal lá da IP.
É,
não tem nada melhor do que o biofertilizante para você colocar numa pareira até.
Sim.
Numa pareira, né, entendeu? É simplesmente fantástico o retorno.
E, bom, vamos lá pro passo a passo, né? A partir de agora se abre esse novo momento para vocês da FAPAM, e o que que vocês estão em busca agora, né? Como é que vocês estão conseguindo fazer contato com outras pessoas para até sentir quem que vai fazer parte desse projeto a partir de agora?
Vai lá, Tânia.
Na verdade, a gente vai fazer um passo bem grande agora, né? A ideia é acrescentar mais uns 100 voluntários aí para o projeto, né? Então, só que a gente não tem perna, somos voluntários, né? A gente não tem perna para atender todo mundo de uma vez só. Então, a princípio, a semana que vem, dia 31 de janeiro, será feita uma oficina técnica com os primeiros 30 voluntários que aderirem ao projeto neste momento. Então, a gente vai divulgar a partir de hoje, né, nas redes sociais. A gente vai divulgar um link, né, um endereço onde a pessoa preenche um formulário, um questionário simples com alguns dados básicos, e as 30 primeiras vagas vão fazer parte desse encontro técnico, né? Então, nesse encontro, a gente vai explicar direitinho como é que se trabalha uma composteira, como é que se faz.
Como inclusive, depois... Como é que se supera dificuldades, né?
Sim. E aí a gente tem todo o material de instrução, né? Para explicar o que vai e o que não vai na composteira. Porque como a gente trabalha com minhocas, então a gente não pode colocar qualquer coisa lá dentro, né? Tem que pensar que são seres vivos, eles vão degradar aquele material. Então a gente sabe por experiência que alguns materiais a minhoca não consegue trabalhar. E não só a minhoca, mas também ele pode trazer alguns insetos, algumas coisas, né, que a gente não quer para a composteira.
Nos dá alguns exemplos do que pode e o que não pode.
Aqui o que é recomendado, por exemplo, olha.
Pode falar, Panguto.
Olha, é recomendado que a pessoa pode colocar frutas, legumes e verduras, casca de ovo, geleias, plantas domésticas saudáveis, serragem, líquidos, borra e filtro de café, filtro de chá, papel toalha e guardanapos, farinha e grãos, casca de nozes e pinhões, podas de jardim, algodão, aparas de grama. Tudo isso é recomendado. Há depois também algo que pode ser colocado de forma moderada, por exemplo, alimentos cozidos de forma moderada, cebola, né? Ovos crus, esterco, entendeu, né?
Frutas cítricas,
né? Frutas cítricas, cinzas, laticínios. Então, isso não é que não pode ser colocado, mas de forma moderada, por exemplo.
De vez em quando.
Isso, pode colocar um pouco a composteira lá depois. Depois, a pessoa quando vai pegando o jeito depois, né? E aquilo que a gente não recomenda, que é proibido colocar, é gorduras e óleos, carnes e ossos, vidros, metais e plásticos, papel higiênico, materiais de higiene em geral, resíduos de saúde. Lógico, esse material, de maneira nenhuma, deve ir para a composteira, né? Entendeu, né?
Tá certo. E um pouco sobre a composteira em si, ela é de que tamanho, a pessoa lá do apartamento, que tem um lugarzinho um pouquinho menor, vai conseguir também entrar?
Sim, Gleice, a gente teve algumas... o programa hoje, ele já tem mais de 60 voluntários que operam esses kits e a gente coletou informações e aperfeiçoou, inclusive, essas práticas, né? Então, eu por exemplo, sou um usuário que dentro do apartamento eu não tinha espaço e eu levei para a garagem do meu prédio. Então, dentro da garagem do prédio, essa composteira fica ali depositada. Ela tem um volume de... A gente está entregando os kits conforme o número de pessoas da casa. A gente monta o kit conforme o volume que tu gera. Então, eu e o meu companheiro. Então, eu vou montar um kit com 130 litros. Ele vai ter duas caixas de 50 litros e uma de 30 para recolher a parte do biofertilizante. A nossa família são quatro pessoas, a minha mãe cozinha muito bem, a gente come bastante salada, a gente come muita fruta. Então a gente dimensiona ela para 180 litros, que são três caixas de 50 litros e uma de 30 litros para recolher esse biofertilizante. Então, esse dimensionamento conforme a família, ele permite que a gente faça um aproveitamento melhor também das caixas que a gente adquiriu através desse apoio, que a Prefeitura Municipal nos aportou. E agora a gente pretende, entregando esses kits agora para essa primeira turma, e até só para complementar, Tânia, a gente vai disponibilizar o link para inscrição nas nossas mídias sociais, que hoje a gente utiliza o Facebook e o Instagram. Logo, logo a gente vai estar com a página da AFAPAM no ar.
Procura por AFAPAM mesmo, né?
Isso, procura por AFAPAM no Instagram, no Facebook. A gente está criando esse link ainda no dia de hoje para direcionar para essa inscrição. E aí, quem não conseguir se inscrever para essa etapa agora do dia 31 de janeiro, quem ainda estiver na praia, ou quem quiser ir, mesmo não estando inscrito para receber o kit, quiser acompanhar essa apresentação, também pode ir. A gente vai realizar esse encontro aqui no Instituto Federal, bem próximo. E essa inscrição, a gente está perguntando algumas, fazendo algumas perguntas, inclusive para melhorar as informações que a gente tem disponível. Essas informações que a Tânia te passou, a gente coletou num período que a gente rodou um piloto desse programa. E agora, essas 100 pessoas, esse número também vai ser utilizado para a gente, primeiro, diminuir esse volume de resíduo orgânico que está sendo direcionado hoje para a coleta do resíduo urbano, e também coletar esses dados e aprender com esses dados, inclusive para depois, num segundo momento desse ano, a gente aplicar esse conceito de compostagem no local, nas escolas municipais aqui do município. Então, hoje a gente está com essa etapa da compostagem doméstica. E agora a gente vai fazer uns testes ali na escola estadual, e dentro das informações que a gente conseguir levantar ali, a gente vai escrever um novo projeto para apresentar dentro da rede municipal de escolas. Então, como a gente disse, é uma iniciativa pequena, mas que ela vem ganhando destaque. Uhum. E todo mundo que participa quer que o vizinho faça, quer que o amigo faça. Então, esse primeiro grupo de 30 pessoas está praticamente completo já, né? Então, a gente vai abrir essas inscrições já a partir dessa inscrição, o pessoal já vai criar um grupo, esse grupo já vai receber informações e o pessoal já vai acompanhar. Então, outra coisa importante para dizer, Gley, que nessa oportunidade a gente vai ter condições de visitar os usuários nas suas residências.
Para tirar dúvidas.
Isso mesmo, fazer uma visita e poder, botando a mão na massa, tirar as dúvidas, apresentar soluções e esclarecer qualquer dificuldade. É difícil ter dificuldade, mas é mais assim para validar as informações, para coletar algumas dicas e também pegar experiências, porque a gente notava assim que muitos diziam que não se podia colocar frutas cítricas, e a gente vê que a fruta cítrica ela pode ser destinada para a composteira, desde que não seja numa quantidade muito grande.
Uhum.
Então a gente vai aprendendo com essas práticas dos usuários, e aí a gente consegue replicar para o grupo maior. Então é importante a gente destacar essas
além
visitas.
Disso, nós vamos ter um outro diferencial, né, Érico?
Nós vamos dar um baldinho, né?
Ah, é.
Pode falar. Vamos dar um baldinho ainda, né?
Explica o porquê do baldinho, Tânia, também.
É que, na verdade, o baldinho é a nossa experiência, né? Assim, da cozinha, né? Uhum. Então, quando você está na cozinha preparando uma refeição, você quer já separar a tua casca, a tua fruta, tu vai botar onde isso
na
aí?
Na hora ali que você está cortando, né?
Sim. Então, a gente, o Érico teve a brilhante ideia, né? De junto com o kit, também o baldinho. Então, é um baldinho que vai ter um adesivo bem, bem simpático, né? E esse baldinho fica em cima da pia ou no lugar de fácil acesso,
e,
né?
E eu lembro, Tânia, a dificuldade que eu tive lá em casa com a minha esposa, por exemplo, porque ela era acostumada. Tinha o baldinho, mas ela botava um saco plástico dentro.
Uma sacolinha dentro.
Eu digo, mãe, não precisa colocar tu só coloca o resíduo orgânico, é muito mais fácil depois de limpar o baldinho. Não precisa ficar sujando o plástico, que depois eu tenho que ir lá fora usar a água da chuva para lavar, ainda falava para ela. Aí ela disse, bah, é verdade. Então, realmente a gente supera algumas dificuldades que são culturais, que vem de muitos anos. A pessoa sempre botou num saquinho aí,
sim,
entendeu? Porque jogava...
Vamos libertar o pessoal da sacolinha, né?
É, vamos libertar o pessoal da sacolinha.
Perfeito. Eu queria pedir mais alguma coisa sobre os recursos, né? Vocês começaram lá no início com recursos próprios. E agora é um projeto que vocês conseguiram recursos públicos, né?
Sim, foi um edital de chamamento público da Prefeitura de Farroupilha, da Secretaria do Meio Ambiente, como o Pancotto falou. A gente apresentou um projeto, tanto que eu vou te deixar uma cópia dessa parte teórica. Então, nós temos uma série de metas a cumprir. Então, como é um recurso público, esse recurso tem que estar muito bem especificado e detalhado, né? Então a gente tem algumas metas que a gente vai, etapas, né, que a gente vai seguindo, e depois nós temos que prestar conta desses resíduos, né? Então a nossa meta aqui, como eu falei no início, né, a gente tinha 7 toneladas de resíduo lá em 2017, a nossa meta é passar para 54 toneladas compostadas. Então, perto do total que é gerado em Farroupilha, é quase nada, né? Mas são metas ousadas para assim, um projeto assim, voluntário, né? Então, a gente tem essas etapas que nós vamos seguir e a gente vai prestar contas desses recursos mais adiante. Uhum.
Vocês falam bastante do kit também, né? Como é que vai ser a logística? A pessoa que receber o kit vai ser permanente? Vai devolver em certa etapa para vocês?
Gley, esse pessoal que vai participar do programa como voluntário, o kit ele foi adquirido pela FAPAM com esses recursos que a prefeitura destinou para o projeto, e após um ano de participação nesse projeto, a composteira vai ficar como um brinde pela participação no programa, pelas informações que a gente coletou, pelos dados, pelas imagens, porque como a gente está criando uma cultura de compostagem aqui. Então, para nós, o kit ele é um meio. O que a gente está trabalhando é realmente a educação ambiental, reforçar a importância de separar os resíduos, a importância de não se contaminar a fração seca, os recicláveis, com a fração orgânica, que está aí o exemplo da sacolinha e por isso o baldinho. O baldinho tem uma outra função também no projeto, porque ele é um balde de 5 litros. Esse balde de 5 litros, então a gente vai pedir para o pessoal manter um registro informal do volume, de quantos baldinhos ele destinou. Em cima desse número de baldinhos destinado para a caixa, para o kit, a gente consegue levantar o volume total de resíduo que a gente desviou do aterro, da coleta urbana. Então a gente consegue validar.
Vocês vão ter uma métrica muito mais fácil.
Isso,
né?
Mesmo. Então, padronizando o baldinho.
O baldinho vem com tampa.
Isso,
né?
a gente consegue que esses dados sejam validados, e com a validação desses números a gente consegue inclusive batalhar para que o projeto se expanda. E não só. Eu queria fazer dar esse toque pro ouvinte da Miriam, que não precisa esperar pela FAPAM dar o kit de compostagem. Tem diversos kits que você pode adquirir na internet, e através de um contato simples conosco, tu pode também participar. As informações, elas estão sendo geradas, e todos os usuários, todos os munícipes, eles vão ter acesso às informações, inclusive no site da FAPAM, nas páginas que a gente está agora criando material. Então, que seja uma iniciativa assim, que a cidade abrace. Hoje são 100 voluntários, são 100 kits. Amanhã a gente pode conseguir, inclusive, um aporte maior, não só do poder público, mas também da iniciativa privada. Eu acredito que teriam empresas que apoiariam uma nova edição. Mas, no momento, a gente tem que se focar nesses 100 kits, até porque a FAPAM não tem uma equipe tão grande de voluntários.
Sim.
Então, e além disso, esse programa ele abre as portas para o pessoal aqui de Farroupilha, tanto da cidade quanto do interior, jovens, idosos, que queiram participar da FAPAM como voluntário. Então, a FAPAM hoje, ela está abrindo as suas portas, ela está renovando o seu quadro de voluntários, para que a gente, juntos, consiga fazer a diferença. Não só, muitas vezes, cobrando do poder público, cobrando das empresas, cobrando dos usuários, dos geradores, mas também dando soluções. É nisso que a gente vai, vamos dizer assim, trabalhar esse ano. Então, quem quiser ser voluntário na FAPAM, quem quiser nos ajudar nessas ações, tanto nas ações de educação ambiental como de recolhimento de resíduos, que esse ano a gente vai fazer uma agenda e vai vir aqui divulgar, que a FAPAM está de portas abertas e precisa da ajuda de todos. Então, fica aqui o convite, né, porque, Tânia, eu acho que é importante a gente receber, a gente ter mais essa mão dos voluntários, né?
Uhum. Vou passar a palavra final para vocês e eu gostaria que nessa fala final vocês destacassem de novo, né, a inscrição por meio dos links que o Érico vai disponibilizar, também aquele encontro, né, que vai acontecer logo mais, e aproveitar para fazer esse convite todo que o Érico comentava também dos outros projetos que vocês têm, né, recolhimento de diversos resíduos. Lembro que a gente conversava em outra entrevista sobre ideias, né, de até isopor, recolhimento de isopor. Então, o que, que tem em andamento para 2023, Pancotto?
Eu diria que a gente, nós estamos tentando trabalhar um projeto e que, eu não sei se a gente abre isso para você hoje, acho que vamos utilizar num outro momento, que eu acho que será um grande passo para a Farroupilha. Aqui tem tido a contribuição muito grande do Érico, inclusive nesse projeto da questão do, né? Breve a gente, uhum, nós informaremos você e teremos
marcamos o prazer. Marcamos novamente.
Marcamos, sim, aqui para poder conversar com você. A gente só tem gostaria que você divulgasse que na próxima coleta de vidros, que acontece sempre no primeiro sábado de mês, na 14 de julho, ali em frente à prefeitura, nós vamos receber, a FAPAM estará lá recebendo cartelas, já com todas elas limpas, de remédios, entendeu, né? Essas cartelas nós depois vamos destinar ao Frei Jaime Bettinger em Caxias do Sul, né? Que ele encaminha, são empresas que depois tem em Minas Gerais, tem em São Paulo, tem no Paraná, que fazem a separação desse material, transforma em alumínio e polipropileno, uhum, matérias-primas que são extremamente importantes, né? Então a gente sabe que a cartela de remédio é um resíduo de classe 1, mas ela limpa, a pessoa pode levar lá para a gente, essas cartelas que normalmente, infelizmente, hoje aquilo que vai tudo para o aterro sanitário, né?
Cartela sem nenhum remédio.
Cartela que não tem nenhum comprimido, já, uhum, que tenha sido utilizados todos os comprimidos, entendeu, né? Então essas cartelas que a pessoa descarta pode entregar para a gente no dia da coleta do vidro, que nós vamos destinar isso, né, entendeu? Nós vamos colocar numa embalagem, até o Érico vai fornecer lá uma embalagem para colocar dentro, né, Érico? O Érico vai colocar uma embalagem, a gente vai colocar esse produto lá numa embalagem específica e nós encaminharemos para Caxias, onde o Frei Jaime depois, quando tem a carga, ele encaminha para essas empresas aí que ele dá destino.
Perfeito. A gente fica de marcar, então, outro dia para falar sobre esses outros projetos.
Você vai ver, um assunto bem interessante e com certeza será a pauta para uma hora de reunião aqui. Não tenha dúvida desse nenhum.
Tânia, faz o convite para o pessoal.
Em relação ao programa Compostando Juntos, então, quero reforçar, para quem quiser conhecer o projeto, o programa, dia 31 de janeiro, às 19 horas, no auditório do IFRS Campus Farroupilha, aqui no Distrito Industrial de Caravaggio. A gente vai apresentar o projeto, dar algumas explicações sobre como funciona uma composteira. E aqueles 30 que estiverem inscritos, no dia, vão levar o seu kit para casa. Tá? Então, só para reforçar, mesmo quem não conseguir a vaga agora, em janeiro, nós teremos outras duas etapas em fevereiro e março. Uhum. Então, mas quem quiser ir participar, está convidado.
Tá certo. Érico, obrigada pela participação também.
Valeu. Obrigado, Gleice. Eu posso fazer um convite para algumas ações que a gente vai fazer de recolhimento de resíduos agora?
Pode, claro.
Agora, para o pessoal que quer meter a mão na massa e quer conhecer uns lugares bonitos aqui do interior do município, em parceria com os escoteiros, com a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Meio Ambiente e a FAPAM, a gente vai fazer um recolhimento de resíduos lá na cascata do 14, lá embaixo, na Jance. A gente fez um recolhimento emergencial há um tempo atrás, recolhemos muitos resíduos lá de baixo que tinham sido abandonados lá na beira do rio. Então, a gente tem essa data já pré-agendada para 25 de fevereiro. A gente descer lá, a gente vai voltar aqui para dar os detalhes de onde é que vai a saída, como é que vai ser. Essa ação vai ter o apoio também de algumas empresas. Então, vai ser uma estrutura bem legal e a comunidade toda vai ter a oportunidade de participar e conhecer um lugar muito bonito. E dia 18/3... Em comemoração ao Dia Mundial da Água, a gente vai fazer um recolhimento de resíduos ao redor da barragem do Burate, na área da barragem do Burate, que muito provavelmente vai estar baixa, né, uhum, com pouca água. Então a gente vai aproveitar essa oportunidade para deslocar uma equipe grande de voluntários lá para fazer o recolhimento dos recicláveis e dos não recicláveis abandonados lá na margem, e a gente vai procurar então fazer essa limpeza daquela área. Esse ano a gente vai fazer mais ações também de recolhimento. Essas são as duas iniciais que a gente tem.
Uma por mês, né?
É uma por mês, agora é verão, né? Lembrando ainda que se chover a gente vai ter que transferir a data. E aí pedir para o pessoal que está acompanhando nós aqui na Miriam para que sigam as redes sociais da AFAPAM. Logo, logo a gente vai estar com o site da AFAPAM ali, o afapam.com.br, para poder divulgar também essas informações. Em paralelo aqui, né, também com a uhum. rádio. E é uma oportunidade também, é um canal para tirar dúvidas, para enviar denúncias, para sugestões de projetos. A gente quer receber, a gente quer encaminhar mais projetos. Então, fica o convite para o ouvinte da Miriam, para os nossos amigos que estão nos ouvindo, para que participem dessas ações e façam a diferença junto conosco.